Amém. Então vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência ao. As nossas reuniões. Bom, o que? Qual é o principal fundamento da doutrina de Cristo? Qual o principal fundamento da doutrina de Cristo? Na frente, quem? Pode falar. Alguma coisa aí foi? Não. O principal fundamento da doutrina de Cristo. Um falou arrependimento, outro falou ressurreição. O que, que é fundamento? Hã? A base, a estrutura. A base, a estrutura. O principal. São vários fundamentos. Não é só um. São vários fundamentos. São coisas assim. O que, que é fundamento? Base, estrutura. Você tem uma construção ou melhor ainda, nós temos aqui esse quadro, ele está apoiado numa estrutura de madeira que tem quatro bases, quatro colunas, quatro pés, né? Se você tirar um desse aí, se tirar um, o quadro, se tirar um, o quadro cai. Tá bem? Então tem quase todas as ciências são apoiadas em três fundamentos, quase todas, ou todas, amém? Eu não sei qual medicina, ou engenharia, ou... Eu fiz economia, e a economia, a ciência econômica, ela está, são três fundamentos, três pilares, que é o trabalho, o capital e os recursos econômicos. São três fundamentos que estão apoiados a essa ciência econômica. Então você tira um fundamento, por exemplo, trabalho. Não adianta você ter o capital, o recurso econômico e não tiver o trabalho. Não adianta você ter o capital, você tem o dinheiro, tem o capital, tem as pessoas para poder fazer, mas não tem o recurso. Trabalho, capital, o trabalho, capital e o recurso econômico. Amém? Na medicina tem? Deve ter. No direito tem? Uma vez alguém falou para mim que o direito tinha. Seria bom depois até dar uma pesquisada para saber. Amém? São Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É, amém? Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem não tem o Pai, não tem o Filho. Quem não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo, né? Quando Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o pessoal veio lá de trás, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Veio lá de trás trazendo, se arrastando uma denominação, arrastando um povo que era tido como povo de Deus, né? Aí o povo de Deus foi muito bem até ali. Aí quando chegou bem ali, o que que aconteceu? Tropeçou na pedra que chamava Cristo. Tropeçou em Cristo. Dali para frente, aquele povo não poderia mais caminhar por causa disso. Aquele povo foi ficando para trás, foi ficando e ficou. Tropeçaram. Aliás, eu falei trabalho, capital e recursos naturais. Você, não é recurso econômico, não, viu? Trabalho, capital e recursos naturais. Né? Eu tenho um trabalho, tenho capital, você precisa do recurso natural, que é o cimento, né, o feijão, o arroz, o leite, etc. Né? Mas depois não vamos falar mais sobre isso. E procura saber na medicina, no direito, o que que é. Então eu estava falando sobre o povo que veio de lá como povo de Deus e tropeçou, chegou ali, tropeçou. Então, aquele povo que estava antes não era o povo de Deus? Era. Aquele povo que veio até ali não era o povo de Deus? Era. Era o povo de Deus, sim. Mas dali para frente, difícil responder ou não? A gente tem, nós não podemos ter dúvida, a gente não pode ter dificuldade para responder. Aí você, nós temos que ter mais ousadia até para responder. Não deu certo? Não deu certo. Aí você aprende por ter respondido errado. Amém? Então, o povo de Deus, até ali, era o povo de Deus? Dali para frente, não era mais. Amém? Então assim acontece com a igreja. Assim acontece com a igreja. A igreja. Assim acontece com a igreja, Neto. É. Então você tem uma igreja aqui. É a igreja? É. De repente, nasce uma outra igreja. Essa aqui continua sendo a igreja? Não. Não continua. A igreja agora é essa. Essa daqui cresceu. De repente, essa que é a igreja, é o povo de Deus, deixa de ser. Hein? Deixa de ser. Os remanescentes concordam ou não? Amém? Então, se sair uma igreja daqui, a de lá, deixa de ser. Se a de lá quiser continuar sendo, tem que passar para cá. Sabia? O que você me diz? O que vocês me dizem? Você concorda? Concorda porque concorda ou concorda porque concorda? É? Tem algum argumento para você dizer, falar o contrário, não, etc, etc, se tem razão, não tem razão, o que, que é, tal. O que, que vocês acham? Hã? Ou não tem nada a dizer? Sabe por que, que vocês não têm nada a dizer? Porque vocês não têm nada a dizer. É. Porque a boca fala o que a gente tem para falar. Ué, eu acertei, não acertei? Você não vai falar nada, porque você não tem nada o que falar. Eu não, Rafael. Não tem nada o que falar. Então, não tem nada o que falar. Ah, tá só limpando a cabeça. Eu pensei que. Eu tava só arrumando o cabelo. A outra lá, pode falar. Ah, não, tá só arrumando o cabelo também. Então, vamos ver. Hein, gente? Ninguém vai falar nada. É verdade isso que eu tô falando? Por que que é? Hã? É. Aí, ó, um remanescente para ajudar você, também. Tá vendo? Mas então ele está dizendo aqui, não é porque sempre foi assim. Na verdade, não é porque sempre foi assim. É assim, você vai. É, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Você vai, pega uma bateia cheia de cascalho, tal, etc. E aí você começa, você põe lá na água, o que que sai logo de cara? O barro, a água suja, sujeira, já sai logo, né? Já sai naquela primeira lavada. A terra suja que tiver ali, aquela sujeira que está ali, já sai na primeira lavada, que é, por exemplo, fumar, beber, droga, essas coisas assim que é bem evidente, bem claro, essa sujeira sai na primeira lavada. Você fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais. Mas chegou no ouro? Não, meu filho, ainda tem muita coisa para sair. Tem muita coisa para sair. Muita coisa. E aí vai tirando, você tira as pedras grandes, os cascalhos, vai jogando fora. Vai jogando fora e vai a água em cima. A água em cima, até você chegar no ouro. Na verdade, o que Deus está procurando é o ouro. O que Deus está procurando é realmente o ouro. Os filhos de Deus, serão provados como se provam o ouro e a prata. Então vem lá de trás. Ele vem lá de trás, construindo a igreja. Está construindo a igreja. Edificando a igreja. O povo está atrás desse povo de Deus, que vamos dizer assim, que são os santos, os justos, os perfeitos, quem mais? Os aperfeiçoados. Então ele está atrás desse povo. Ele vai pegar e lavar a igreja. No final, ela vai ser imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Então, quando aqui embaixo estava sendo construído, você colocou cimento, coisa pesada. Você botou cimento aqui dentro, né? Você colocou aqui embaixo, tem muito ferro, cimento, pedra, muita coisa aqui dentro dessa fundação. Mas aí hoje você tem uma lâmpada de LED, que é uma coisa bem sensível, sofisticado, uma lâmpada de LED, o acabamento. Então, lá atrás, quando começou, né, o que Deus exigiu de Abraão, por exemplo, ele exigiu coisa bruta, que às vezes a pessoa pega assim, por exemplo, mas Salomão tinha muitas mulheres. Ou não? Quer dizer que Salomão não fez parte da igreja? Não, Deus não exigiu que Salomão tivesse só uma mulher. Deus falou, não, se é mulher, você pode arrumar à vontade. Não. Ele não exigiu de Salomão que Salomão tivesse uma mulher só. Ele não exigiu de Davi o que ele exige de nós. Não existe. Por outro lado, imagina se hoje uma pessoa hoje fazer o que Salomão fez pela igreja, pelo povo de Deus. Salomão fez pelo povo de Deus. Você pega o livro de Eclesiastes, você pega o livro de Provérbios, Cantares, né? Deus não exigiu de Jó o que ele exige de nós, não. Ele exigiu de Jó. Mas vai lá, você, eu queria ter, eu pude, por que Salomão pôde ter muito, Davi pôde ter isso e eu não posso, né? Por outro lado, você faria o que Abraão fez? Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí virou as costas e enfiou no mundo. Você faria isso? É fácil fazer isso? Pois é. Mas isso foi o suficiente para ele? Foi isso suficiente para ele se tornar um fundamento, uma base, uma estrutura? Ué, não é fácil não, meu irmão. Você pegar e falar assim, sai do meio da sua parentela, larga tudo, mãe, pai, filho, larga aí o povo seu aí, ó, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não, você, hoje, se você não tiver o GPS, você não vai. Não, só vai dizer que terra é essa. Que terra é essa? Amém? Lá é frio, quente. Que jeito que é? Nós não sairíamos. Amém? Nós não sairíamos. Eu acho extremamente difícil que a gente pudesse sair. A gente queria explicação. Nós íamos querer muita explicação. Concorda, Ana Luísa? É verdade? Sai para uma terra que eu te mostrarei. Então, o que que Abraão tinha ali naquele momento de precioso demais? Fé. Fé. Ele acreditou naquilo que foi falado para ele. Será que Deus apareceu num carro, montado num cavalo? Será que jeito que Deus apareceu para ele? O que que vocês acham? Deus nunca, ninguém viu Deus. Então, como que Deus apareceu? Do mesmo jeito que Deus aparece para nós hoje. Sonhos, visões, né? Você, não, Deus falou comigo, eu entendi, é uma palavra de Deus, etc. Quantas vezes a gente reúne aqui de tarde e Deus fala com a gente? Só que a gente, o que é que nos falta? Fé. Nos falta coragem, fé. Nós não temos. Aí, pronto, virou as costas, acabou. Não, Abraão teve uma revelação, um sonho, uma visão, alguma coisa. Ouviu uma voz. Quantas vezes você ouve uma voz? Ninguém ouviu voz, não? Eu não estou ficando doido, estou escutando, né? Mas tem. Às vezes você, numa visão, você tem uma experiência fantástica. Abraão, eu não sei como Deus apareceu de alguma forma e Deus comunicou com Abraão. E o que que Deus falou para Abraão? Sai do meio da sua parentela, pega a sua trouxa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Então, existe uma coisa que é fundamental, que é o fundamento mais importante da doutrina de Cristo. Agora vocês já sabem responder. Qual é? Fé. Isso. Agora vocês já sabem responder. Fé. Sabe por que nós ficamos aqui enrolados? Sabe por que que você fica aí sem saber muitas vezes o que fazer, enrolado, o cabelo das pernas? Te falta fé. Né, Priscila? Né, Rafaela? A gente não crê. Falta. Naquele exato momento que você não podia falhar, você não acredita. Você não acredita. Por exemplo, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você não faz isso. Por quê? Você não acredita. Vem? Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Você não fica. Por quê? Você não acredita. Porque se você acreditasse, você ia experimentar. Se você experimentasse, você ia ver que é. Que o melhor seria isso. Você não faz. Por que você não faz? Você não acredita, né? É melhor que o homem não tenha mulher e que a mulher não se enrole com o homem. Por que você não faz isso? Que se você tivesse fé, você ia lutar, pelo menos, você ia lutar, se você soubesse. Por exemplo, é o que eu estou falando, foi fácil para Abraão largar tudo e seguir? Não foi. Mas qual o esforço que você faz? Nenhum. Basta olhar para você um pouquinho, acabou. Já está difícil demais, não? E quando olha, você então é esse. Não? Ninguém nem olha para mim. Tem reclama, né? Ninguém nem olha para mim. Quando olha, você não vai perder a oportunidade. Não? Você não faz nenhum empenho. Olha, você fecha a cara. Ou não? A gente não faz empenho nenhum. Pelo contrário, parece aí, não larga tudo, vai atrás. O que é que nos falta? Sem fé. Então, o principal fundamento da doutrina de Cristo é fé. Você não acredita. Sinto muito dizer para os jovens aqui, para os remanescentes, que o que nos falta é fé. A gente não acredita. Agora, eu queria que vocês perguntassem, para a gente não ficar falando aqui, é interessante que nós transformemos a nossa reunião, o nosso encontro, num estudo, uma coisa assim mais pergunta. Eu vou deixar eu vou falar um versículo aqui que Jesus disse aqui, quer ver? É João 3, versículo 16. Vamos aqui. João 3. Não, eu estou na primeira João. Pega aí, abre aí rapidinho. Lucas e João. João 3, 18. Até ali, Neto. Até aqui, quem estava aqui, né, até aqui, vamos dizer assim, até aqui a palavra, Abraão falou, sai do meio da sua parentela, qual a palavra que Abraão precisava crer? Nessa. E essa fé de Abraão fez o quê? Salvou Abraão. O que que Abraão precisava fazer? Era aquilo. Abraão precisava fazer aquilo, Ana Luísa. É só aquilo que ele precisava fazer. Sair do meio da sua parentela, o que não era fácil, o que não foi, eu deixo bem claro isso. Outros também. Porque o que Deus exigiu. Agora, quando chegou aqui, lê 3:18 aí. Lê 3:18, João 3:18.
Quem crê nele não é condenado.
Lê de novo.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Amém.
Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Repete.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Então, qual era a palavra daqui para frente? Daqui para frente, qual era a palavra? Ó, a palavra era agora, estava começando. Então, daqui para trás, a lei e os profetas duraram até aqui. Daqui para trás. Aqui agora, meu filho. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem estava vivo na terra tinha aqui. Amém? Você concorda? Quem estivesse vivo na terra aqui, a lei e os profetas veio até aqui, ó. Está dando para entender, Luísa? Tá? Vou perguntar. Priscila. Então, a lei e os profetas salvou. Fala aí, tu responde? Não, responde, ué. Está aqui, não responde. A lei e os profetas salvou até aqui, ué. Hã? A lei e os profetas salvou. Mais alto, salvou. Salva hoje? Não. Salvou Abraão, salvou Isaac, salvou Jacó, etc. A lei salvou. Mas salvou até quando? Até aqui, meus irmãos. Daqui para frente, passou a uma outra coisa. E aí foi tirando, Deus foi purificando, Deus foi aperfeiçoando a igreja. Ele foi, né? Agora não é hora de cimento, não vai botar mais cimento, não vai botar mais isso, mais aquilo, nem ferro. Agora nós estamos no acabamento, por exemplo, da construção. Então, além os profetas salvaram, vocês têm que entender isso, senão vocês não vão dar conta de levar a igreja, não. Se vocês for depender de mim, a vida inteira vocês estão lascados. Vocês não podem ficar esperando. Vocês precisam entender. E falar, e anotar, entendeu? E começar a buscar, e ir atrás, e pelejar, e meditar, e fazer orações, súplicas, se você quiser. Se você quiser, João Pedro, se salvar. Se você não quiser ir para o inferno, ou se você quiser, já pode ir. Não fica perdendo tempo. Já que você já está condenado, já que você... Para que agora ficar gastando? Não, filho. Pega e vai. Concorda? Mas por que que nós estamos aqui? Porque nós ainda cremos. Nós ainda cremos em alguma coisa que nos faz estar aqui. Ou você está aqui por quê? Para quê? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai saber responder. Por que você está aqui? Não vai responder certo. Garanto. Eu dou uma coxinha para quem responder certo. Quer? Pode o quê? Ah, então tá, então vou te dar, porque você é minha neta. Então... Amém. Por que você está aqui? Ninguém vai responder, eu acho. Quem quer responder? Ninguém vai ganhar a coxinha, né? Hã? Por que que Abraão saiu? Lá está escrito assim: creu em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus. Por que que você está aqui? Como é que é? Hã? Você crê em Deus? Por que que você está aqui? Fala mais alto. Fala. Então nós estamos aqui. Ele ganhou a coxinha. Aí ele respondeu. Ele falou que ele está aqui porque ele crê. Ele não falou direitinho, não, mas eu vou dar a coxinha pelo senhor. Nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui? Abraão creu em Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Nós cremos em Jesus. Foi por isso. É por isso que nós estamos aqui. Estudando o Evangelho. Nós estamos aqui procurando saber o que que Jesus Cristo tem na cabeça. O que que Jesus Cristo quer que faça? O que que Jesus Cristo ensinou? O que que Jesus Cristo determinou? Onde é que nós estamos no tempo? Então você está aqui porque você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, aqui vai se falar de Jesus. A lei e os profetas, até aqui, daqui para cá, não salva mais. Do lado de cá, não salva. Ou seja, do lado de cá não se aproveita. Salvar é aproveitar. Deus não quer saber de ninguém do lado de cá. Deus não quer saber. Você pode perguntar, mas tem tudo, muitas vezes, que às vezes você quer perguntar e não pergunta. Aí precisa perguntar, ajuda. Às vezes a pergunta sua é idiota, mas ajuda. Ajuda. A lei e os profetas, até aqui, daqui para cá, Neto. É preciso crer em Jesus Cristo. Amém? Então, quem crê em mim, quem não crê, lê aí de novo.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Pronto, acabou. Ali foi decretada a ordem. É como se Deus desse uma ordem naquele dia ali. Deus deu uma ordem. Ao mundo, à humanidade. Deus deu uma ordem. Eu creio assim. Deus deu uma ordem. Uma palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta. A palavra de Deus não volta. E agora, todo esforço que alguém, se quiser, está falando aqui, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui, peguei o livro e fui atrás de saber o que que significa essa condenação. Eu fui estudar o que que significava a condenação. Eu fui atrás de saber o que que era a salvação. Porque às vezes você está aqui como Maria, que vai com as outras. Às vezes você está aqui e não sabe nem por que que você está aqui. Você não está aqui por causa da condenação ou por causa da salvação. Você está aqui porque alguém te trouxe, alguém te chamou. Você está aqui porque seu pai criou você aqui. Mas você não tem noção do que seja a condenação, a salvação. Amém? Como que a gente acredita numa pessoa? A partir de quando, como que a gente acredita numa pessoa? Não chega um determinado momento que às vezes você não acredita mais na pessoa? Não tem um determinado momento em que a pessoa não acredita mais? Por que que não acredita mais? Ajuda, gente. Nós falamos, mas que moleza, vocês são uma porcaria mesmo. Não sei se eles vão ter jeito de salvar vocês, não. Não sei se vai dar para salvar vocês, não. Vocês não sabem ou não querem. Isso não é difícil responder essas perguntas aqui. Como que você acredita numa pessoa? Quando que você deixa de acreditar na pessoa? Fala um de cada vez, levanta a mão, aí a pessoa levanta a mão, fala alto, fala como gente, entendeu? Pega o microfone. Ué, levanta a mão. Quando que a gente acredita na pessoa? Você olhou para ele, ele está lá. Né? Não tem como. A hora que ele fala, você vai analisar, você vai julgar o que a pessoa falou, para depois você dizer se você acredita nele ou não. Amém? Você precisa primeiro ouvir. A fé vem pelo ouvir. Como é que você acredita em Jesus Cristo? Sabendo o que que Jesus falou, aí você, o que que Jesus falou, você vai analisar, vai pensar e vai ver se você acredita. Você acredita em Jesus ou não? Acredita? Por que que você tem certeza que você acredita? Priscila, porque, ajuda aí, Priscila. Você acredita em Jesus? Por quê? Rafaela, você acredita em Jesus, Rafaela? Por quê? Responda.
Porque eu ouço falar dele.
Você acredita? Você começou a ouvir falar dele, né? Uhum. E aí creu?
Sim.
Né? Né? A mulher chegou lá na beira do poço e começou a conversar com Jesus. E ela começou a conversar com Jesus ali na beira do poço. E Jesus falou para ela alguma coisa e ela acreditou em Jesus. Ela creu em Jesus. Porque Jesus falou e ela creu. Amém? Então, Rafaela, você passou a acreditar no que você está
ouvindo
sobre
Jesus.
Sobre Jesus. Aí você está crendo em Jesus. Você lê no livro, você nunca tinha lido, você nunca tinha visto, você nunca tinha ouvido. Aí quando você passou realmente a sua fé agora, você pode dizer, eu creio em Jesus, porque eu acredito no que ele falou, no que ele fala. Eu acredito nisso aqui, ó. Ele falou nisso aqui, ele tem razão, está certo. Eu acredito nele. Eu posso não ser capaz de fazer, eu posso não ter fé suficiente, mas eu acredito nele. Eu acredito nele. Amém? Então nós precisamos aqui estudar as coisas que Jesus falou. Para quê? Pode ser que em uma das palavras que Jesus disse, pode ser que em alguma coisa que Jesus falou, você tropece. Isso aí não. Então Jesus foi falando e o povo acreditando. Jesus foi falando e o povo acreditando. Tinha 1 mil, 2 mil, 3 mil pessoas, e ele falando, e o povo acreditando, porque estava tudo favorável. De repente ele começou a falar coisas que o povo achou difícil. Ele começou a falar coisas e o povo foi se afastando. Então, gente, nós todos aqui, inclusive os remanescentes, Deus vai falando, ele vai falando, ele tira o barro, ele tira a sujeira, ele tira o negócio, e etc. Ele tira aqueles cascalhos grandes, aquelas pedras grandes, mas aí, de repente, começa a descer em detalhes, aí a coisa começa a apertar. E nós corremos o risco de quê? Tropeçar nele. Você tropeça nele, na pedra. Pedra, aquela pedra de tropeço, aquela foi posto, Deus providenciou essa pedra exatamente para que a pessoa não passasse de qualquer jeito. Não passa de qualquer jeito. Não vai passar de qualquer jeito. Amém? Então, por que você está aqui? Você crê em Jesus Cristo? Por que você crê em Jesus Cristo? Ele falou isso. Ele falou para a mulher, bastou falar para a mulher alguma coisinha. Eu creio em Jesus Cristo. Quantas coisas Jesus já me falou e eu crie. Amém? Por que eu estou pregando aqui? Porque um dia eu tive que começar, o dia eu tive que começar a caminhar. E eu falo para vocês aqui como quem realmente sabe do assunto, concorda? Sabe. Tem muita coisa que eu não consigo fazer. Tem muita coisa que eu não consigo fazer. Mas eu creio. Amém? Fala, Neto. A igreja, então, a partir daqui, aqui, o povo de Deus que chegou até aqui, estando a luz no mundo, a partir daí, esse povo que estava vivo, que estava na terra, sorte daquele que morreu um dia antes de Jesus chegar. Antes. Porque depois que Jesus começou a falar, aí para entrar, para poder passar, tinha que ser por aqui. Então, quantas pessoas tinha, quantos que eram povo de Deus aqui? Zero. Com a vinda de Jesus, né, quando Jesus foi o número um. Jesus foi o número um. Então, quantas pessoas tinha ali? O povo de Deus era constituído de quantas pessoas? Uma pessoa. Só uma pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Então, um pouquinho. Apareceu o número dois. Não sei quem foi. O número três? O quatro? O cinco? Por exemplo, eu acredito que o número dois possa ser João Batista. Porque João Batista foi o primeiro, assim, foi não, amém? Vai lá e pergunta ele, Jesus foi e mandou responder para ele. Ó, fala para o João que está acontecendo isso, isso e isso. João falou, é ele. Então João creu em Jesus. Abençoe tudo, hein? Acabou de sorte, eu queria estar lá na hora. Mas olha que sorte. Agora enfrentar hoje essa confusão que está hoje, hein? Essa dificuldade. João Batista falou, ó, pergunta-se a ele. Jesus responde. Fala para João que está acontecendo isso e isso. Os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados. João falou assim, é ele. Passou muito tempo, cortaram a cabeça de João. Graças a Deus. Né? João. Pronto. Então eu acredito que João foi o número dois. Quem teria sido o número três? E assim por diante. Não, né? E assim por diante. Hoje, ó, tem muita gente daqui que faz parte da igreja? Tem. Só que daqui para frente. Então aí o que Jesus fez? Olha para você ver. Aí Jesus morre e vai lá aqueles que morreram antes dele creram nele e morreram esperando por ele. Então, tantos mortos quantos vivos, todo mundo teve que crer nele. Crer em Jesus. Então, a igreja, quando você pega lá em Hebreus, capítulo quanto? 10? 5? 11? É que fala, não tende cegado. 12, não tende chegado ao monte palpável, mas tende chegado ao monte Sião. Ao monte Sião. Monte Sião, o que é o monte Sião? É a igreja. O monte Sião é a casa de Deus, é o povo de Deus. E o monte Sião, ele é constituído os espíritos dos justos, os espíritos daqueles que morreram lá atrás, que foram justificados. Abraão, a fé de Abraão, aquela fé justificou Abraão. O que Deus exigiu de Abraão foi só aquilo. Só aquilo que eu digo, não foi fácil de jeito nenhum. Você chegar lá na frente, ele pediu, Deus pediu o menino dele, pediu o filho dele. ele deixasse, ele pedia o cacete no filho. Ele acreditava. Amém? Então nós estamos tirando agora, uma coisa importante. Você nunca vai esquecer disso. O povo de Deus, hoje, aí é que nós queremos chegar. Amém? Você seria que número? Você teria segurança de que você tem um número? Você estaria seguro de que você faz parte desse povo? Você, não vem falar amém, não. Não é fácil, não. Para e pensa. Se você... Eu só quero que você entenda mesmo. Você hoje tem consciência de que você faz parte desse povo, do qual esse povo, do qual Jesus Cristo é o número um, João Batista é o número dois. Aí você fala, e eu sou o três. Amém? Jesus disse que até ali ninguém era maior do que João. Nenhum homem natural foi maior do que João. Por isso é que ele foi o dois. Aí eu pergunto, e você interessa fazer parte? Porque às vezes você não interessa. Aí você poderia pensar, o que é que eu preciso fazer? Aí, o que é que eu devo fazer para fazer parte desse povo? O que é que eu preciso? Ter consciência, eu falo, não, eu quero. Não interessa o número que eu vou ser, não interessa como que eu vou chegar, mas eu quero fazer parte desse povo. Eu tenho consciência de que esse povo existe. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o que eu estou mostrando para você. Isso aí tem como eu mostrar pelas escrituras aqui, tudo direitinho para vocês. Amém? Agora, por favor, explica um pouquinho, para me ver se você entendeu. Vai, filho. Dá o microfone aqui. Ana Luísa, está entendendo? Está entendendo, filho? Mas não é difícil de entender. É, eu estou explicando para... como se você não soubesse nada. Amém? Eu estou explicando assim como se vocês não soubessem nada, estivesse começando hoje. Concorda, filho? Não está sendo interessante? Fala, filho. Era assim que você achava, era assim que você pensava, é assim que você está fazendo. Ajudou alguma coisa até agora? Fala, filho. Oi.
Não, irmão, não era assim que eu pensava, né? Não era assim que eu tinha visto como que era. Até era uma dúvida que a gente tinha, né?
Mais perto.
Era até uma dúvida que eu tinha, né? Porque falou que quando Jesus veio, né, ele veio para o que era seu. Então aquele povo era o povo de Deus, né? Ele veio para eles, né? Mas eles não receberam, mas todos que o receberam, né?
A partir dali.
A partir dali, todos que o receberam.
De lá, quem recebeu de lá e quem recebeu de cá, não interessa.
Tanto que João Batista, ele estava lá, né? Do lado de cá, né? E ele foi o segundo.
É.
Né? Então não quer dizer porque fez uma barreira depois daqui para frente é seu povo. Aqueles que estão, não teve chance também de ser esse.
O apóstolo Paulo era de que lado? Lá de lá.
Então, amém. Eu acho que assim ficou bem claro. E também a questão do senhor estava explicando dos remanescentes também, né? É uma nova igreja, né?
É.
Que está surgindo, né? E eu acredito que é igual como aconteceu, né? Eles vão deixar de ser o povo, né? Não, se eles, acho que se eles também, eles vão continuar sendo.
É. Amém? Fala, Neto. Fala, Neto. Olha, é. Esqueço o nome do. Daniel. Daniel. Pede o microfone, Daniel. Fala. As meninas, se quiserem falar, vamos abrir exceção para as mulheres também. Amém? Pode falar. Eu quero que vocês falem. Porque não adianta a gente chegar aqui pá, e vocês saírem daqui sem saber, né, Ana Luísa? Então a gente quer, nós queremos entender. Né, Neto? Vai, Neto.
Amém, concordo demais com o que foi falado. E realmente, né, como o senhor falou, os fundamentos, né, todos são importantes, mas o principal é a fé. Por isso que tem, falo, né, que sem fé
é impossível
agradar a Deus. E todos, né, por exemplo, Abraão, Moisés,
todo mundo,
todos foram pela fé.
Tudo.
E hoje, né, como o senhor falou, eles creram em alguma palavra, né? Por exemplo, sai da sua parentela, eles creram nisso. É. E hoje a nossa oportunidade de ser salvo, né, de nos ver livre da condenação, é qual? É crer em Jesus Cristo.
É.
Essa é a nossa salvação. Né? Assim como nos dias de Abraão foi sair da parentela, hoje, nos meus dias, é crer em Jesus Cristo. Essa é a minha salvação. Então, isso chama muito a minha atenção, que às vezes a gente fica, né, como Paulo fala, dando soco no ar, sem saber o que a gente quer.
É.
Sendo que o que a gente precisa mesmo é crer em Jesus Cristo, né? Tem até uma passagem que fala que deu-lhes o poder de tornar filhos de Deus a todo aquele que crê no seu nome.
É.
Então eu acredito que é.
Se você vai pregar o evangelho para uma pessoa, você vai falar de quem? De Jesus Cristo para ela. Você vai apresentar Jesus Cristo para ela. Se ela creu em Jesus, ela vai te seguir. Vai ser uma pessoa que vai estar no mesmo caminho que você está. Você vai evangelizar uma pessoa, você vai pregar para uma pessoa, você quer ajudar aquela pessoa. Então você vai apresentar Jesus Cristo, é o Salvador. Você vai apresentar Jesus Cristo para ela. Se você não souber apresentar, como que ela vai crer? Se você não souber falar de Jesus para ela, como que ela vai crer? Mas aí, a partir do momento que você mostrar que Jesus Cristo convence a pessoa de que Jesus Cristo é a salvação, e quem crê nele será salvo, aí você, se ela perguntar o que é salvação, você vai ter que explicar. O que é condenação? Você vai ter que explicar. Né? Amém? Então, gente, senão nós vamos ficar reunindo, reunindo, junto com nossos pais, junto com nossos irmãos, e etc. E o tempo vai passando, né? O tempo vai passando em casa, aí vai fazer os meninos. Aí dá um pouquinho, aqueles meninos vão estar no meio, crescido também. E no fim, vai todo mundo para onde? Amém? Mais, né?
Amém, né? Eu acho que é basicamente isso, como o irmão falou aqui também. E realmente, assim, então nós temos que nos preocupar, então, que eu creio que o senhor falou, é em conhecer Jesus Cristo. Se Bom. Ele, a gente tem que se preocupar, então, em conhecer Jesus Cristo. Né? Porque se ele é o nosso Salvador, eu preciso conhecer esse que é a minha salvação. Porque, como o senhor falou do exemplo de João Batista, quando falou, fala para ele que eu tô fazendo isso, aquilo, ele reconheceu, não, é esse. É,
na hora.
Porque, e será que se falasse isso para mim, eu iria reconhecer ele?
É.
Eu acredito que eu ainda não sou capaz de reconhecer. E eu quero conhecer.
Amém. Então nós temos que ter uma palavra. Nós temos que ter uma palavra que convença. Nós temos que ter uma palavra que convença você, convença você de que a palavra que está sendo falada é de Deus. É uma palavra dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Você vai ter que acreditar que Jesus Cristo está falando. Que a palavra tem que ser de Deus. Você vai crer em qualquer palavra? Então você vai crer na palavra de Deus. Então se você for para casa hoje, e se você perguntar, Senhor, Deus, Jesus, é o Senhor que fala ali? Porque se não for o Senhor, agora eu preciso saber se é o Senhor mesmo. Porque agora eu preciso crer no Senhor. E eu não vou aceitar qualquer palavra, não. É o Senhor ou não é o Senhor? Será que ele vai responder? Vamos fazer isso? Hoje. Vamos. Você vai. Alguma coisa Deus vai mostrar. Talvez para um, para dois ou para muitos. Será que você fala, Senhor, eu posso acreditar nessa palavra? É uma palavra de Deus? Crê no Senhor? Mas o Senhor onde é que está para mim crer no Senhor? Onde é que o Senhor está falando para mim crer no Senhor? Amém? Vamos apertar. E aí, daí vocês vão. Amém? Então, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Por quê? Porque a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo Deus falar. Será? Amém? Por que que Jesus Cristo morreu? Por causa disso. Por causa disso. Porque ele falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que fala. Aí o pessoal fala, mas como é que pode? Como é que não pode? E foi acabar. Tá vendo? Começou a falar. Multiplicar os peixes. Aí todo mundo com fome, está lá, ficou. Multiplicar os pães. Todo mundo querendo comer, tal, comeu. Foi indo. Foi ficando ali debaixo da mangueira, né? Então foi ficando tranquilo. Eu quero casar, casou. Eu quero um emprego bom, arrumou. Mas quando ele foi? Ah, o Senhor é Deus? A palavra de Deus? Não. Se não for uma palavra de Deus, não tem sentido. Ele falou, quem crê em mim? Como que eu creio no Senhor? Ouvindo a palavra de Deus. Tocou o sino. Amém? Né, Fia? O que você aprendeu hoje aqui, Priscila? Ajudou ali, Priscila? Ajudou?
É porque para falar aqui na frente de todo mundo eu tenho vergonha.
Não entendi.
Para falar aqui na frente de todo mundo eu tenho vergonha.
Falou.
Eu tenho vergonha.
O que que ela falou, Raquel?
Eu tenho vergonha.
Tem vergonha? Tem vergonha de falar?
É.
Então tá. Então dá pra Ana Luísa. O que que a Ana Luísa entendeu?
Eu concordo com a Priscila, amém. Ah.
Você também tem vergonha? A Nath, o que que você entendeu aí, Nath?
Eu sabia que sentar nesse banco aqui não ia ser coisa boa. Amém, irmão. Eu acredito que esclareceu muito. É, vai ajudar muito a gente, porque às vezes, como eu, né, tem tanto tempo e não entende essas coisas. E eu quero guardar o que Deus está falando, porque eu quero ser um número desse, né?
É.
Eu preciso crer nisso.
Pois é. Se você sair daqui guardando só isso, por exemplo, ela falou, eu quero ser um número. Eu quero ter um número. Por exemplo, ele falou, no livro da vida, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Em que número? Porque se ele escreveu o seu nome...
Tem uma ordem, né?
Amém, filho? Não entendi.
Não importa a ordem, desde que escreva.
É.
Não importa a ordem, desde que ele escreva.
É, o importante é que você esteja escrito lá, né? Então... escrever o número, escrever o nome. Senhor, eu quero o meu nome escrito. Porque quando ele reunir, ele vai chamar você pelo nome. Você que teve vergonha, você que não soube, às vezes que não interessou em responder, você que não quis prestar atenção. Mas Deus vai chamar pelo nome, gente. Tem um livro, que é o livro da vida. Lá está escrito o nome de João, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Está escrito o nome de muitos, do ladrão que estava ao lado de Jesus, do centurião. E eu, a minha esperança... é que o meu nome e o nome da igreja que está comigo e o nome daqueles que caminharam com a gente, que sofreram com a gente, que peregrinaram com a gente, que estejam, eu quero o máximo de nome de vocês ali escrito. É? Até mesmo dos remanescentes. Será que ainda vai algum nome aí do remanescente? Né? Eu espero que Deus não apague. Não apague. Quantas vezes eu oro chorando, Senhor, tem misericórdia. Parece que quanto mais a gente entende, mais temor, né, você tem de que o seu nome possa ser. Porque Deus diz o seguinte, que assim como você foi enxertado, você pode ser arrancado. Tem muita coisa para se falar, amém? Mas tem muita coisa para se falar, muita coisa. Não dá para a gente falar só. Mas aqui, ó, se vamos, como a Nath falou, está aí. Se você entender isso, você vai se cuidar, vai se zelar, você vai ter muito cuidado para que o seu nome não seja tirado, não seja apagado. Deus não retira de mim essa graça, não retira de mim essa graça de ter o meu nome. Eu não sou digno, eu não fiz nada para merecer. Eu fico assim, né, você pode assim pensar com toda a humildade e pensar, meu Deus, e eu? Como que... Não interessa, meu filho. Se você creu, creu. Você pode, naquele momento, ter o seu nome escrito ali, e ali, a partir dali, ele vai realizar na sua vida aquilo que ele quiser fazer. Amém? Amém. Vamos, então curvar nossas cabeças para sair e orar rapidinho. Nós não vamos nem tocar nada não por causa do tempo. Amém, Jesus. Pai, Pai nosso que está nos céus, nós temos muito o que falar, nós temos muito o que ouvir, nós temos muito o que entender e temos muito o que acreditar. Eu espero, Senhor, que nós saiamos daqui, os jovens saiam desse encontro imbuídos dessa responsabilidade. O Senhor quer uma geração, o Senhor quer um povo. Não importa se jovem ou até mesmo crianças, mas que tenham consciência da responsabilidade, da fé, tenham consciência da obra que está sendo realizada nos nossos dias, do trabalho que o Senhor realiza nos nossos dias, que nós somos os trabalhadores, nós somos o povo dessa época, nós somos os chamados para esse dia. João Batista teve os seus dias, Abraão teve os seus dias, e nós, Pai, nós esperamos que o Senhor tenha paciência conosco. O Senhor tenha, Deus, pena de nós, dó, misericórdia. Porque os dias, nossos dias, são dias difíceis. E o Senhor sabe muito mais do que nós. Mas, se nos for possível, conceda-nos, Senhor Deus, essa graça de poder realmente acreditar, entender e dizer: Senhor, o Senhor nos convenceu, nos convenceu. Eu quero zelar pelo meu nome que um dia o Senhor colocou aí no livro. Não sei em que ordem eu estou, mas eu tenho certeza que não desejo de forma nenhuma que dali ele esteja apagado. Não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu espírito. Amém. 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 Tem um aviso aqui para dar. Rapidinho, eu vou falar e vocês podem sair. Os celulares, quem